porque se elas tiverem que ir para os serviços hospitalares, obviamente que encontram muitos obstáculos que terão dificuldade de superar. Senhora Deputada Marisa Matias, muito obrigada também por nos saudar pelos planos aqui apresentados. Relativamente às votações, não faltarão muito tempo para ver qual é o sentido de voto do Partido Socialista. Relativamente à endometriose, nós, apesar de termos recusado o vosso projeto, aprovámos uma recomendação que, obviamente, muito continha de um conjunto de propostas que estavam a fazer e, por essa via, já estavam contempladas no nosso projeto. Terminando, senhora e senhores deputados, dizer que a saúde sexual e reprodutiva das mulheres para o Partido Socialista sempre foi, é e continuará a ser uma prioridade. Primeiro, com questões de planeamento, com questões dirigidas à saúde sexual e reprodutiva e agora com a integração das novas preocupações que, mais uma vez, saúdo a Associação Portuguesa de Menopausa por ter dado visibilidade a este problema, que não é uma doença, mas que atinge muitas mulheres e que, se não tivermos cuidado, obviamente que se pode tornar num problema crónico. É isso que queremos evitar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção, Sra. Deputada Sandra Pereira, PSD, dispõe 19 minutos.
Presidente. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, quero em primeiro lugar saudar o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda por trazer aqui a debate um tema tão relevante. Discutimos, de facto, hoje várias iniciativas legislativas referentes aos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, à saúde sexual e reprodutiva das mulheres. Os direitos sexuais e reprodutivos são direitos humanos que têm expressão nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e que têm merecido, felizmente, amplo consenso político nesta Casa. Mas o amplo consenso de que esta matéria beneficia não é acompanhado, muitas das vezes, de ações concretas. Senhoras e senhores deputados, não bastam anúncios e palavras, é necessário mais do que isso. É necessário um trabalho contínuo, de forma a garantir a todas as mulheres, a todas, a sua saúde sexual e reprodutiva. E não tem sido assim. Esta temática é muito cara ao nosso grupo parlamentar, sendo que muitas das preocupações aqui vertidas no texto dos vários diplomas que estão aqui em apreciação e também, como já foi aqui dito, foram já objeto de resoluções e até mesmo de leis desta Assembleia da República que estão ainda por concretizar. Senhoras e senhores deputados, temos assistido aqui neste debate a exercícios de hipocrisia e desresponsabilização inaceitáveis que é preciso denunciar. Campanhas de sensibilização, programas de literacia menstrual, a aposta no estudo científico de endometriose e da adenomiose, a visibilidade da menstruação e da menopausa, reforço do planeamento familiar, tudo isto foi aqui aprovado nesta Casa em 2021 e pouco ou nada saiu do papel. E os direitos sexuais e reprodutivos que o PS tanto afirma, pouco ou nada avançaram nos últimos anos. Senhoras e senhores deputados, talvez a mais flagrante ameaça a esses direitos será a que estamos a viver, fruto do desinvestimento de anos que levou a que o Serviço Nacional de Saúde tenha atualmente 40% de médicos obstetras daqueles que necessitaria. Senhoras e senhores deputados, mais de metade dos médicos obstetras, repito, mais de metade dos médicos obstetras inscritos na Ordem dos Médicos trabalham fora do Serviço Nacional de Saúde, sendo que a sua maioria tem idade igual ou superior a 55 anos, o que os liberta de fazerem serviços de urgência, com óbvios impactos negativos nos serviços de urgência de todo o país. É esta a situação que recebemos, é esta a situação que temos de lidar e é esta a situação que vamos enfrentar. Deixem-me lembrar, senhoras e senhores deputados, que os partos em ambulância não são propriamente uma novidade recente e recordo que em 2020 foram realizados 39 partos em ambulância, em 2021 foram 37, em 2022 foram 25. Em 2023 foram 19, senhora deputada Elsa Paes, e não 12, como disse. Este ano, e eu estou aqui a replicar números do INEM e números que a senhora ministra trouxe aqui a esta casa hoje de manhã, e este ano, até 2 de setembro, foram 18. Portanto, não é uma novidade recente, é apenas uma situação resultado das políticas do Partido Socialista. Nós, da nossa parte, estamos absolutamente empenhados em não o deixar agravar ainda mais, como se tem agravado ao longo dos anos. A senhora Ministra da Saúde já anunciou que, face a estes dados, se torna emergente proceder à reorganização dos serviços de urgência da obstetrícia, muitas vezes anunciada por anteriores governos, mas muito pouco concretizada. Consciente desta preocupação também de garantir mais acesso e mais segurança a todas as grávidas, foi pelo Ministério da Saúde criada a linha SNS Grávida, que foi muito criticada, mas que recebeu 25.718 chamadas de junho a agosto, tendo 3.666 grávidas sido aconselhadas a ficar em casa e 3.685 encaminhada para cuidados de saúde primários, cumprindo-se a função de garantir cuidados de urgência aos casos verdadeiramente urgentes. Senhoras e senhores deputados, o Grupo Parlamentar do PSD está sensível à proteção que deve ser dada às mulheres trabalhadoras que sofrem de doenças com significativos períodos de incapacidade, como sejam as pessoas que sofrem de endometriose e de adenomiose, entre outras. E vamos participar ativamente desse debate na especialidade. Senhoras e senhores deputados, acompanharemos e acompanhamos as preocupações trazidas aqui, a maioria delas nestes projetos de resolução e nestes projetos de lei, mas estaremos em crer que estas preocupações são dissipadas com um Serviço Nacional de Saúde acessível e eficiente, com profissionais capacitados e com respostas atempadas. E é para isso que trabalhamos e é para isso que vamos continuar a trabalhar, disse.
Sra. Deputada tem três pedidos de esclarecimento, tem quatro pedidos de esclarecimento e, portanto, responde 2-2. Ainda não está atenta. Obrigado. Há um longo caminho entre
2-2.
Obrigado. Ora então. Primeiro pedido de esclarecimento, Sra. Deputada Susana Correia, Partido Socialista, dispõe de 2 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Sandra Pereira. Estava com muita vontade de votar a favor do seu projeto depois de ouvir a sua intervenção. A verdade é que não temos projeto do PSD para votar, portanto não podemos fazer essa questão. Sra. Deputada, exercícios de hipocrisia e de anúncios. Deixa-me dizer-lhe uma coisa, Sra. Deputada. Há duas perguntas muito concretas que eu lhe quero fazer. A Sra. Ministra não conseguiu responder hoje na Comissão de Saúde, mas estou certa que o PSD vai conseguir responder. Primeiro, há aqui uma proposta das unidades de cuidados na maternidade. A Sra. Ministra falou na importância dos enfermeiros especialistas, nas novas equipas, ainda não conseguiu dizer objetivamente se está a favor ou contra de adotarmos este novo modelo de cuidados na maternidade. Segunda questão, a senhora ministra também não conseguiu responder. Expliquem lá, por favor, o que é isso tocar à campainha de um serviço de urgência de obstetrícia para podermos entrar? Expliquem lá, por favor, como é que explicamos isso às mulheres grávidas? E dois esclarecimentos. Senhora deputada, no PSD falaram de concursos médicos. A senhora deputada quer mesmo falar de atrasos nos concursos médicos? A senhora ministra hoje de manhã assumiu que até tem que recuar no novo modelo de concurso de médicos para a medicina geral e familiar. Tão mal que correu! Tão mal que correu, senhora deputada. Quer mesmo falar de concursos médicos de medicina geral e familiar? E mesmo para terminar, Sr. Presidente, a minha pergunta é, realmente neste novo modelo de obstetrícia e ginecologia e no modelo de comparticipação, qual é a coerência do PSD em todo o resto que poderá arrastar nesta proposta? Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Marta Silva, do Chega, dispõe de 2 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada Sandra Pereira, é com perplexidade que vejo um governo nascido de uma aliança entre o PSD e o CDS-PP, um partido que se diz conservador e defensor dos valores cristãos, vir agora apoiar terminologia em comunicações da DGS que desumaniza mulheres, referindo-se a elas como pessoas que menstruam. Estamos a falar de mulheres e não de meros órgãos reprodutivos. Somos um bocadinho mais do que isso. Esta obsessão pela linguagem neutra, promovida pela esquerda e por agendas radicais da extrema-esquerda, vai a par e passo diluindo o papel singular das mulheres, que é, sem dúvida, a maternidade. E pergunto, senhora deputada, quando é que vai, finalmente, instar o seu governo a defender as mulheres tal como elas são, mães, trabalhadoras, pilares da nossa sociedade, pilares das famílias, e criar políticas que verdadeiramente as apoiem, em vez de se perderem em debates sem sentido sobre linguagem neutra? Muito obrigada.
Sra. Deputada Sandra Pereira, 3 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero naturalmente agradecer as questões que me foram colocadas e vou começar ali pela Sra. Deputada do Chega e dizer-lhe: nós sabemos o que os senhores pretendem. Se é uma conversa apelativa, que dá notícias dos jornais, é uma conversa bonitinha, mas, Sra. Deputada, nós não vamos por aí. Essa é uma conversa que divide as mulheres e divide os portugueses e nós não fazemos essa distinção. E, portanto, vamos às questões concretas, aos problemas que dizem respeito às mulheres, independentemente da linguagem que se adota. O meu governo, aquilo que fez, foi o que tem que fazer qualquer governo, que é dar autonomia técnica a quem trabalha de forma científica estes assuntos, e foi aquilo que aconteceu, Sra. Deputada, e não pode fazer disso uma extrapolação política, nem vai fazer, não o vamos permitir. Muito obrigada. Depois, queria aqui responder ao Partido Socialista, que o PSD tinha um projeto que foi até aprovado, mas, senhora deputada, não foi implementado. O vosso governo, que até votou favoravelmente, não implementou as considerações e a resolução que estava no projeto de resolução do PSD. E, portanto, quer dizer, virmos aqui constantemente trazer sempre os mesmos assuntos, quando eles existem na agenda, estão na agenda, não lhes são, é dado sequência, porque o governo, neste caso o seu, não lhe deu consequência. É muito fácil. E demais, senhora deputada, a mim faz-me imensa confusão. Os problemas da saúde, a senhora ministra já disse isso, não se vão resolver num dia. Não, é preciso dar tempo ao tempo e é preciso até dar algum tempo. Porque a senhora deputada teve 8 anos e os problemas da saúde são aquilo que todos conhecemos quando o governo tomou posse. E, portanto, não percebo como é que em 6 meses vem pedir respostas que os senhores nunca conseguiram dar em 8 anos. Disse.
Para um pedido de esclarecimento, o senhor deputado Isabel Mendes Lopes, LIVRE, dispõe de 2 minutos.
Muito obrigada, senhor Presidente. Senhora deputada, o SNS precisa sim de profissionais de saúde, precisa de obstetras, precisa de médicos, precisa de enfermeiros. E, portanto, uma das perguntas que temos para fazer é como espera o Governo reter os profissionais de saúde e atrair novos profissionais de saúde quando não resolve o problema da exaustão, não resolve um sistema que é baseado em horas extra e, inclusive, pede aos profissionais de saúde que alterem as suas férias do próximo ano, quando isso é uma condição base para as pessoas conseguirem descansar. E nós precisamos também de garantir o acesso ao SNS e garantir o acesso ao SNS é também